Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
É uma alegria estar, agora sim, uma alegria estar com vocês esta manhã de domingo, para compartilhar um pouquinho da mensagem de Deus para nós. Quem não estava aqui de manhã, na oração, a gente chegou um pouquinho depois, mas a gente ouviu um testemunho aí que a Karen, amigos da Karen e do Roger falou, a gente ficou bem emocionado. Se você perdeu, depois pergunte para eles, que é uma história realmente incrível, que a nossa mente limitada não consegue entender os planos de Deus, mas com certeza Ele tem e sabe o que é melhor. Nosso personagem de hoje se encontra em Lucas. Lucas, ele era um médico grego, um cristão gentil. Era amigo íntimo de Paulo e escreveu Atos também. Essa carta foi destinada a Teófilo. E uma das características dessa carta é que ela é considerada a mais completa dos evangelhos. É uma carta muito rica, com muitas características, detalhes. A gente vê que o autor, ele era letrado. Ele enfatizou algumas coisas nessa carta: Jesus como filho do homem. Ele fala bastante sobre mulheres, crianças e o relacionamento com Jesus com pessoas de todos os tipos. É bem interessante isso. Nosso personagem, embora não seja central da carta, ele tem muito a nos ensinar. Vamos orar agora. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, pelo Teu amor, não porque nós somos merecedores, ó Deus. Como diz a letra de uma música, quão incapaz eu sou de estar em Tua presença, eu não tenho nada a Te oferecer, Senhor. Que não seja eu que fale, mas seja o Teu Santo Espírito, ó Deus, use minha vida, como falaste comigo através desse texto. Nossa igreja, nossos irmãos sejam tocados por Ti, ó Pai, que possamos estar abertos, sensíveis, ó Pai, ao nosso coração e nossa mente, a ouvir a Tua voz, Pai, que possamos sair daqui diferente de como entramos, ó Deus. Entregamos a Ti esta mensagem, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas 19. Está todo mundo ouvindo aí atrás? Tá bom o som? Às vezes daqui a gente não tem muita noção, né? Jesus, nos capítulos anteriores, ele vinha realizando muitos milagres, muitas curas, falando ao povo por parábolas. Com certeza a sua popularidade havia crescido muito, e muitos o seguiam, apesar de ele não desejar isso, né? Ele tinha predito sua morte e ressurreição aos discípulos, mas eles não tinham entendido. Aí no 18 ele prediz novamente a sua morte e ressurreição, só que os discípulos ainda não compreendiam aquelas palavras. Ele está a caminho de Jerusalém para participar da Páscoa, e é onde ele ia acontecer tudo o que ele já havia dito, sua morte e ressurreição. É aqui que entra nosso personagem de hoje. Vamos ler o 19:1. Todos acharam? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. O caminho que Jesus escolheu para ir para Jerusalém passava por Jericó. Jericó era uma cidade belíssima, rica. Ficava no deserto da Judéia, próximo ao Rio Jordão e ao Mar Morto. Com muitas áreas verdes, palmeiras, figueiras, fontes de águas quentes. Era uma cidade de inverno dos reis, sacerdotes passavam por lá porque o clima era muito agradável durante o inverno, por estar abaixo do nível do mar, era o contraste de Jerusalém. Então, o pessoal gostava de ficar em Jericó. Tinha muitos comércios também. 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Só em Lucas é nos apresentado Zaqueu. Os outros evangelhos não nos mostram essa história, mas Lucas fez questão por um motivo. A Bíblia nos dá alguns detalhes, mas não muito sobre Zaqueu. O que a gente consegue ver no capítulo, no versículo 2? Que ele era maioral, ele era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Vocês lembram? Durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em algumas classes. Os publicanos eram uma dessas classes. Eles eram responsáveis por arrecadar taxas, tributos, impostos dos judeus. Já não era muito legal fazer isso. Mas os publicanos, além disso, aproveitavam e tiravam a parte deles. Ou seja, eles extorquiam os judeus, o povo judeu. Pobres, ricos, com condição, sem condição, não interessava, tinha que pagar. Eles faziam o que era necessário, mas eles tinham que pagar. Mesmo que estava tirando de casa o leite de uma criança, não interessa. Eles tinham que pagar o tributo. Eles eram terríveis. O ódio do povo judeu se estendia até pelas suas famílias. Eles não podiam participar de sinagoga. Os fariseus o repudiavam, se preocupavam mais com o lucro do que com o próximo. Eles eram classificados no mesmo patamar de prostitutas, você vê o nível que eram os publicanos, vistos como inimigo do povo. Zaqueu, muito esperto, ele se instala em Jericó. Por que, sei lá, que se instalou lá? Era uma cidade próspera, rica, gerava muito dinheiro para ele. O que ele fala no 2? Que ele era o quê? Ele era só um publicano? Não, ele era o chefe. Ele comandava aquela área, aquele distrito. Com certeza uma área muito grande ele comandava. E com certeza ele arrecadava muito dinheiro. As pessoas trabalhavam para ele. Obrigado, Paulo. As pessoas trabalhavam para ele. Ele enriqueceu ilicitamente, extorquindo dinheiro do povo. O que é nos falado aqui, além de chefe, que ele era rico. Quando a Bíblia fala que, quando o Lucas coloca esse detalhe, que realmente ele era muito rico, tinha muito dinheiro. 3, vamos continuar. Ah, tem um detalhe interessante, que não é falado muito do histórico dele, né? A gente só sabe aqui pelo 2 que ele era chefe dos publicanos, rico, mas quem era Zaqueu antes disso? Lendo um pouquinho de historiadores, outros livros, provavelmente seus pais eram judeus, porque o significado do seu nome, por incrível que pareça, é puro, é justo. Com certeza ele foi ensinado na lei de Moisés, dos profetas, foi circuncidado, participou de todos os ritos judaicos, cresceu dessa forma. Porém, ao crescer, ele se tornou totalmente o oposto do nome de seus pais. Foi a antítese do nome que seus pais deram para eles. Por que será? Pode ser que ele foi ensinado nas leis corretamente judaica, mas ali crescer, ele pode ter visto que o judaísmo já não era o mesmo. Os fariseus eram uma coisa por dentro, outra por fora. O ensinamento estava corrompido. Os menos favorecidos eram desprezados, viúvas, aleijados. A nação se corrompeu. É nesse histórico que Lucas, ele se alia a Roma, Zaqueu, se alia a Roma e se corrompe. Uma das qualidades deles, se tornou mentiroso, enganador, mau caráter, corrupto, explorador, ganancioso e desprezível. Imagina que homem que é esse. Vem alguém na mente de vocês, familiar, não familiar, político, chefe, alguém assim? Tem, né? Sempre conhece alguém assim, né? Desprezível, alguém que faz tudo errado, que engana, que mente, que rouba, que extorque. Guarde essa pessoa na mente de vocês. 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Olha outro detalhe que a Bíblia nos conta. Pequena estatura, o que, que ele era então? Baixinho, muito baixinho. Provavelmente olhava para os outros olhando para cima, né? Imagina a pressão que Zaqueu passava por escolher aquele caminho. Na sua juventude ele aprendeu sobre o judaísmo. Se corrompeu, foi odiado por seus próprios contemporâneos, conterrâneos. Talvez pensou assim, ah, eu preciso mostrar que eu sou um pouco bom, com dinheiro, com posição, mas nada, não conseguiu. Foi para o lado de Roma, não era aceito por os romanos também, porque era judeu, os romanos não aceitavam judeu, né, de uma certa forma. Então imagina, não era aceito nem por um lado nem por outro, era odiado pelos judeus, não era bem visto também pelos romanos, só trabalhava para os romanos. Únicos amigos deles eram quem? Os próprios publicanos corruptos igual eles. Eram as únicas pessoas que ele tinha contato. Nas ruas ele era mal visto, olha lá o explorador, ninguém gostava deles. Que situação. Jesus atravessava Jericó com seus discípulos, seus seguidores, com certeza muitos curiosos também. Sempre não tem muita multidão, tem aquele oba-oba de gente que não tem nada com nada, né? Entra na fila, vai e nem sabe o que está acontecendo. Também tinha essas pessoas. Imagina o alvoroço que ele causou na cidade de Jericó. Com certeza Jesus já tinha, o pessoal já ouviu falar muito de Jesus. Ele está passando, vamos lá ver, vamos lá ver. Então a multidão enorme se agitou. Zaqueu com certeza devia estar no seu posto de trabalho. O que, que ele pensou? Opa, uma multidão... É mais dinheiro, né? Mais dinheiro para eu cobrar, para eu extorquir. Com certeza ele ouviu que era Jesus, procurou ver quem era Jesus. Só que ele era de pequena estatura. Imagina quem é baixinho aqui, deve imaginar, né? Você numa multidão, tentando ver alguma coisa... É difícil, né? Imagina uma multidão cheia de pessoas grandes, altas, você tentando pular. Licença, licença. Talvez a situação dele seria até um pouco mais complicada, por ele ser odiado. Ele fala, pô, se alguém me reconhece aqui, eu posso sofrer algum mal, algum dano. Mas eu quero ver quem é esse homem. O que, que ele faz? Em fração de segundo, acho que ele pensa. O único jeito é eu tentar me antecipar. Então vamos imaginar a situação aqui. Todo mundo aqui juntos, Jesus no meio, todo mundo saindo por essa porta. Não vai causar uma multidão? Não vai ter como sair. Zaqueu deve ter pensado, se eu for por ali, ó, eu consigo pegar Jesus lá na frente, eu consigo ver. Foi o que Zaqueu fez. Ele correu, se adiantou, passou pela multidão. Quatro. Então, correndo adiante, subiu em sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu traça sua rota, passa pela multidão, sicômoro é uma figueira brava, era uma árvore comum na região ali de Jericó, com galhos robustos e baixos, então facilitava bem a subida, principalmente dele que era baixinho, né? Ele sobe na figueira, se instala em algum galho lá, fala, bom, Jesus vai passar por aqui, daqui eu vou conseguir ter uma visão boa, né? Ele está aqui por cima... Vou ficar aqui tranquilamente. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Zaqueu se posiciona para ver Jesus, certo? Mas quem vê Zaqueu é Jesus. Ele o viu primeiro. Jesus conhecia seu nome, conhecia seu passado, conhecia sua atual condição. Jesus o amava, o havia decidido por ele. Jesus ordena depressa: desce, Zaqueu. O único lugar nos evangelhos que a gente vê que Jesus se convida para ser hóspede de alguém é aqui, é nessa situação. Jesus sempre foi convidado, aqui ele se convida. Olha que interessante outro detalhe. O convite é para agora, é para hoje. Jesus sabia que a sua missão era a última vez que ele ia passar por Jericó, ele não ia passar mais por lá. Ele estava indo para Jerusalém, onde queria acontecer sua morte e ressurreição. E fala: Zaqueu, desce agora, é hoje. Agora, é interessante, imagina a afeição de Zaqueu. Em cima da árvore, estou aqui de boa, Jesus vai passar aqui, eu vou ver ele, só quero ver ele. Zaqueu, desce. Peraí, ó. O homem que eu queria ver, sabe meu nome, me achou aqui em cima, como assim? Imagina o coração acelerado, disparado, batendo a mil, a mente sem entender nada. Imagina a gente nessa situação. Como assim? Deve ter ficado perplexo. Eu também ficaria. 6. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Sem hesitar, ele desce com alegria. Seu coração estava preparado para Jesus. Ele não merecia a presença de Jesus, mas ele precisava dela. 7. Vai acompanhando. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha que situação aqui. Era odiado, não era? Imagina os olhares furiosos daquela multidão, indignada com a atitude de Jesus. Como assim? O mestre vai ficar na casa de um pecador como Zaqueu? E olha que Zaqueu era considerado um tremendo pecador. Olha o que ele fazia. Ninguém conseguia entender o propósito de Jesus. O orgulho das pessoas o cegavam. Jesus era considerado em Lucas amigo dos publicanos e dos pecadores. Em Lucas 5, 31, abre lá, volta um pouquinho as páginas aí da sua Bíblia. Lucas 5. Lucas 5, 31 e 32. Lucas 5, 31 e 32. Olha o que Jesus diz. Todos acharam? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eles esqueceram disso. Jesus, ele quer ter comunhão com Zaqueu. Por isso ele vai à sua casa, ele quer transformar sua vida, transformar seu lar. Apesar da murmuração, Jesus, olha o contraste, o chefe do perdão se encontra com o chefe dos pecadores. Ele vai ao encontro dele. Ali não teve cura física, um milagre miraculoso que Jesus fazia. A cura física, ela é passageira. Houve uma cura espiritual, a salvação, que é eterna. Que coisa linda, né? Uma cura espiritual. 8, acompanha aí, volta lá para 19, Lucas 19, 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que acontece aqui? É a prova da sua conversão. Ela foi genuína. Interessante, Jesus, ele acusa Zaqueu em algum momento do que ele faz? Em nenhum momento ele acusa. Provavelmente eu e você, quem julga somos nós, Deus não. Ele é que tem o poder e a capacidade de julgar, ele não julga. Com certeza, eu e você tivesse aquela multidão, a gente ia falar, imagina, Zaqueu está esfolando a minha família, está tirando o leite da minha filha. Esse cara não merece, não, Jesus, você que vá na casa dele. Eu e você com certeza murmuraria. Ou então falava, ele é um pecador, ele é isso, ele é aquilo. Jesus não. O fruto da sua salvação foi o arrependimento. Jesus transformou a sua vida, seu caráter, seu bolso. O sinal da sua conversão foi o amor, a generosidade. Fruto digno de arrependimento. Só com uma palavra de Jesus. Até então, a sua vida era resumida como? Em tirar. Agora, em dar. Sempre quis levar vantagem em tudo. Agora ele quer ajudar. Sempre pensou em si mesmo. Agora ele pensa nos outros. Não mais a ganância governa seu coração, mas o amor de Cristo. Zaqueu lesou muita gente. Extorquiu os menos favorecidos. Ficou rico em cima deles. Ao encontrar Jesus, ele decide corrigir o seu passado. Sua nova consciência o acusava daqueles, do que ele fez no seu passado, dos seus pecados. Ele sabia o mal que ele tinha cometido com seus próprios conterrâneos judeus. O que eu falei do histórico dele? Ele era o quê? Judeu. Ele conhecia a lei mosaica, o Pentateuco. A gente sabe que lá diz, não vamos abrir, mas lá diz que quando você tem um pecado de fraude, você tem que restituir em 20%. Zaqueu vai além. Ele restitui 4 vezes mais. Ele decide abandonar seus ídolos. Jesus, quando ele vem, ele toca na alma, no fundo do coração, lá no cerne. Ele acabou de conhecer as riquezas espirituais. As materiais não importavam mais para ele. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Restituiu 4 vezes mais. Ele foi muito além do que a lei exigia. 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando ele demonstra sincero arrependimento, houve salvação naquela casa. Um judeu legítimo por quem Cristo também veio salvar. Olha o último versículo como fecha com chave de ouro, como fecha lindamente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lindo, né? O tema central do Evangelho de Lucas é esse. Ele veio buscar e salvar o perdido. Assim como Jesus veio salvar Zaqueu, ele veio me salvar, ele veio salvar você. Para a gente concluir, essa foi a missão de Jesus. Buscar e salvar os mais difíceis, os mais complicados, os mais sujos, os maiores pecadores. Se você virar uma folha da tua página aí para trás, Lucas 18, um jovem rico não quis trocar a sua riqueza pela salvação. que Jesus diz? Quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Mas depois ele fala, o que é impossível para os homens é o quê? Possível para Deus. Zaqueu era um caso desse, impossível. Com certeza eu e você iria julgar, mas Zaqueu, o cara esfola o povo. Esse cara pode ser salvo? Não, nunca. Salvação não é para esse cara, não. Quem vem em mente em vocês? Talvez um chefe, um filho, um pai, uma mãe, um vizinho. Vocês conhecem, gente? Um político, né? O que a gente está em semana do quê? Carnaval. Ah, esse povo pro carnaval aí não tem jeito. Não tem salvação. Tem. Zaqueu teve. Jesus veio para esses também. Veio para o político mais corrupto, para o teu chefe que é enganador, para o teu fornecedor, teu cliente que é sujo, que é impuro, para o teu familiar que você acha que não tem mais jeito, não tem mais saída. Jesus veio para ele também. Não importa o que você fez, o que você faz, o quão sujo você é, ou a pessoa que você conhece, ele pode limpar, ele pode purificar, pode dar uma nova vida, como fez com Zaqueu. Jesus falou assim, desce depressa, porque é hoje que eu vou para a tua casa, amanhã eu não passo mais por aqui. Eu não sei quanto tempo você tem vindo a esta igreja, talvez você tenha vindo há muito tempo, talvez não muito tempo, talvez pouco tempo, talvez você ainda não se decidiu por Jesus. É hoje, gente, é hoje, o tempo é agora. A Karen contou de um amigo que tinha leucemia, o médico deu o quê? 5 anos de vida? Durou meses. Quem aqui crava que amanhã vai estar vivo? Eu não sei o que vai acontecer. Então, gente, isso é muito sério. Se você ainda não se decidiu por Jesus, está em dúvida, está em cima do muro, é hoje. Pastor, os presbíteros, levanta a mão aí para mim, por favor. Quem é presbítero, diácono, levanta a mão. Caso você queira ter encontro com Jesus, fale comigo, fale com essas pessoas hoje, no final do culto. Talvez você tenha vergonha, não quero me expor, não tem problema. Procura a gente. Eu quero aceitar Jesus como Zaqueu. Eu me considero igual a ele, eu sou até pior, não tem problema, Jesus veio para você. Talvez se você é mulher, quem são as mulheres aí? A mulher do pastor, mulher dos presbíteros, levanta a mão. Se você é mulher, converse com elas também. Estão dispostas a ouvir vocês. Você pode mudar, como Zaqueu fez. Agora, um recado para você que é cristão. Talvez você tenha lutado com algum pecado, tenha tido uma dificuldade no seu trabalho, com seu filho, com seu vizinho, não sei, no carro, sozinho, alguma coisa tem te perturbado, só que você não abre para ninguém, mas Deus sabe o que você tem passado dentro de você, o que você tem sofrido. Talvez você tenha tentado mudar de jeito, de atitude, mas não tenha conseguido por suas próprias forças. Creia que Jesus pode te ajudar. Não importa o tamanho do seu problema, não importa quão difícil ele é. Ele pode te livrar, te libertar, te regenerar. Quem crê aqui que o Deus de Zaqueu é o mesmo Deus de hoje? Quem crê aqui? Se você crê, ele é o Deus do impossível, não é? Então ele continua sendo o Deus do impossível hoje, gente. Vai continuar sendo amanhã. Então se você acha que tem alguma coisa que é demasiadamente difícil para Deus, não tem. Aquela pessoa que você acha, essa pessoa eu falo, não adianta. Essa pessoa é muito suja. Olha para Zaqueu, lembra de Zaqueu? Alguém que você deveria conhecer, Zaqueu. Não há impossíveis para Deus, não há. Se você luta com algum problema, com dificuldade, coloca nas mãos do Senhor, entrega, confia que Deus pode. Amém? Eu vou dar dois minutinhos, abaixe sua cabeça agora, esvazia sua mente, seu coração, não pensa no almoço, não pensa no que você vai fazer, quem você vai visitar, abaixe sua cabeça, fecha seus olhos. Se você é uma dessas pessoas que ainda não tem a salvação, o momento é hoje. O momento é hoje de se entregar a Deus, de pedir perdão pelos seus pecados, de desejar uma nova vida. Agora, se você é cristão, se você tem algum familiar, algum filho, meu filho está perdido, meu filho não tem mais jeito, está envolvido com isso, com aquilo, com droga, etc. Tem jeito. A luz do fim do caminho é Jesus. Ele é a esperança. Se você luta com algum problema, o momento é agora. Deus, eu tenho sofrido com esse pecado. Tenho sofrido com minha esposa, com minha mãe, com meu vizinho, meu chefe, as pessoas do meu trabalho me humilham. Ore agora, não há impossíveis para Deus. Amém? Filipe Yancy, no seu livro Maravilhosa Graça, ele nos diz: ninguém que encontra Jesus continua sendo o mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, foram apenas 10 versículos, Senhor. Mas que grande lição nós podemos aprender com Zaqueu, Pai. Uma pessoa que, ao meu olho, aos nossos olhos, era impossível de se converter. É impossível. Uma pessoa do caráter dele, ó Pai. Uma pessoa que extorquia, que não tinha piedade do seu próprio povo, se aliou a Roma. Mas ele procurou ver a Ti, ó Pai. Ele abriu seu coração, abriu sua casa para Ti. E a sua conversão foi genuína. Ele restituiu, ele doou, Pai. Ele se transformou num novo homem. Assim eu e todos nós aqui podemos também, Pai. Se há alguém conhecido nosso, que nós julgamos ser impossível, mostre a nós, Senhor Deus, que não é impossível, Pai. Não há impossíveis para Ti, Senhor Deus. Nos perdoa por nossa pequenez, nossa fragilidade, nossas dúvidas. Muito obrigado por esses ensinamentos de Zaqueu, Pai. Quanta coisa podemos aprender, Pai. E quanto ainda nós devemos aprender, Deus. Devemos largar os ídolos do nosso coração. Devemos rever nossas atitudes. Devemos nos compromissar com a Tua Palavra, com o Teu ensinamento, ó Pai. Devemos amar aos próximos. Devemos nos doar, ajudar mais, Pai. Nos preocupar menos com nós mesmos, Senhor Deus. Devemos ser missionais, Senhor Deus. Devemos falar de Ti a todo instante. Aproveitar as oportunidades, Senhor Deus. Devemos viver a Tua vida, Pai. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude a Tua igreja, Pai. Que haja avivamento, Pai. Haja um derramar do Santo Espírito em nosso coração e nossa mente, ó Pai. Nossa vida é passageira neste mundo, ó Pai. Não sabemos quando iremos, como partiremos, ó Pai. Mas que saibamos viver o dia de hoje de maneira digna, sensata, correta, obediente, ó Pai. Nos molde, ó Pai. Nos corrija, ó Deus. Como John Newton, Pai, e Paulo falou, Pai, que eles eram um grande pecador, mas que eles tinham um grande Salvador. Te entrego, ó Pai, nossas vidas, ó Pai, nosso domingo, ó Pai, guarde nossa volta para casa, nosso feriado, ó Pai, nossos fazeres, ó Pai, durante a semana. Nos ajude e nos mostre, ó Pai, como viver, ó Pai, a maneira que Te agrade, ó Pai. Todos nós aqui temos um histórico, temos problemas, dificuldades, só Tu conheces a mente e nosso coração. Tu sabe que nós estamos passando, que cada um aqui vive. Muito obrigado por Zaqueu, por esta mensagem, por nos ensinar tanto, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.